Olá, eu sou o Thiago Vieira e você está no IBADPPcast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho um prazer enorme de estar aqui com o confrade e amigo Ismar Barbosa Nascimento Júnior, ele que é advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia e professor universitário. Olá, Ismar, como vai?
Olá, Thiago, tudo tranquilo? Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você e dizer que eu sou um assíduo ouvinte do IBADPPcast.
O prazer é todo nosso, Ismar, sobretudo nessa semana tão importante, né, que antecede o lançamento do seu livro Audiência de Custódia, Contribuições para uma Teoria do Processo Penal, que será lançado dia 16 pela editora FI, em uma licença Creative Commons, que vai permitir o acesso gratuito a todos aqueles que estiverem interessados. Não tenho a menor dúvida que é um grande livro, como esse também será um grande episódio. Vamos lá! Ismael, eu queria que você discorresse um pouco sobre a importância do Instituto das Audiências de Custódia no Brasil.
Gostaria de começar falando que no Brasil existem dois modelos de processo penal. Existe um modelo calcado no Código de Processo Penal de 1941, que nós poderíamos chamar de um modelo autoritário, e existe um modelo do chamado sistema pós-acusatório, erigido a partir da Constituição Federal de 1988. E onde as audiências de custódia se inserem neste contexto? Bom, eu começo fazendo remissão à própria resolução número 213 de 2015, que regulamenta as audiências de custódia no nosso país. Essa resolução ela traz em seus considerandos as disposições de tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, quais sejam o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Esses dois tratados, Thiago, eles estipulam a necessidade, ou melhor, a obrigatoriedade de apresentação física do custodiado ao Estado juiz. Então, a primeira contribuição do Instituto das Audiências de Custódia para o nosso sistema jurídico é fazer valer ainda mais aquela disposição do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. E o que estipula este parágrafo 2º? Que os direitos e garantias presentes no artigo 5º não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais sobre direitos humanos, os quais o Brasil é signatário. Então, eu diria, Thiago, que essa é a primeira contribuição. Reconhecer a incidência dos tratados internacionais sobre direitos humanos, isto é, poderíamos falar em um paradigma mais democrático, ao invés da incidência ou da proeminência de um modelo autoritário de processo, calcado numa ideologia de defesa social presente no nosso Código de Processo Penal. Outra coisa importante de sinalizar, Thiago, é que, voltando mais uma vez aos considerandos da Resolução número 213, essa resolução também faz menção aos informes, aos relatórios do Sistema Interamericano de Direitos Humanos sobre o uso abusivo de prisões preventivas no nosso continente, a despeito da existência de medidas cautelares diversas da prisão. Então, a partir desse dado, eu já chamo a atenção para as duas funções mais proeminentes das audiências de custódia, suas funções mais importantes. Quais seriam? A primeira, decorrente da própria dinâmica da audiência, é a apresentação física do custodiado ao Estado juiz. Esta apresentação visa coibir a prática de tortura, torturas e maus tratos. Inclusive, isso também consta nos considerandos da Resolução número 213. E outra função importante deste instituto é coibir também o uso abusivo de prisões preventivas, Thiago. Nunca é demais lembrar que nós temos a terceira população carcerária do mundo. E o STF reconheceu na ADPF número 347, estado de coisas inconstitucional dos presídios brasileiros. Então, as audiências de custódia, elas chamam atenção para a própria desfuncionalidade do nosso sistema penal. Então, Thiago, respondendo à sua pergunta, eu gostaria de pontuar duas questões. A primeira, como nós já falamos, é o reconhecimento da incidência dos tratados internacionais sobre direitos humanos no nosso ordenamento jurídico. E, curiosamente, eu fiz uma pesquisa em 2013, uma pesquisa de jurisprudência, e notei que alguns tribunais superiores tinham uma certa resistência em reconhecer a incidência desses tratados, principalmente antes do STF reconhecer o status de supralegalidade da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, esse seria o primeiro ponto no que diz respeito à importância das audiências de custódia. E o segundo ponto, Tiago, que eu diria, talvez de caráter político, trazer a tortura para a ordem do discurso jurídico-penal. Assim, a necessidade de se implementar as audiências de custódia como uma tentativa de coibir torturas e maus-tratos, bem como o uso das prisões preventivas, apontam para a desfuncionalidade das agências executivas e da própria jurisdição, contrapondo-se assim a uma concepção da chamada teoria geral do processo, isto é, o processo, na sua acepção sociológica, como um meio de resolução de conflitos, seja ele um processo civil ou um processo penal.
A audiência de custódia tem sido um campo fértil de pesquisas empíricas, que tem desnudado diversas questões extremamente importantes a respeito do nosso sistema de justiça criminal. Eu queria que você discorresse se, diante desses achados, dessas pesquisas que você se debruçou para a elaboração desse seu trabalho, se ainda é possível sustentar a existência de uma teoria geral do processo.
Boa pergunta, Thiago. Falar sobre uma teoria geral do processo é falar sobre o livro Teoria Geral do Processo, oriundo da chamada Escola Paulista de Processo, da Universidade de São Paulo. Poderíamos citar, por todos, a professora Ada Pellegrini Grinove. Então, essa concepção de processo, ela entende que seria possível criar uma teoria geral do processo que abarcasse tanto o fenômeno processual civil, onde se discute, em regra, patrimônio, e o fenômeno processual penal, onde se discute a liberdade. A grande questão, Tiago, é que, por assim dizer, o chão de fábrica do processo civil é diferente do chão de fábrica do processo penal. E aí surge a relevância das audiências de custódia. E agora, eu trago aqui para nós o referencial teórico que norteou a minha pesquisa, que é a chamada teoria agnóstica do processo. É uma teoria desenvolvida pelo professor Elmir Duclerc no âmbito da Universidade Federal da Bahia. E nesse sentido, qual seria a grande contribuição da teoria agnóstica do processo? Bom, Tiago, em primeiro lugar, para esta teoria, a jurisdição ela não seria um poder, ela seria um contrapoder. Mas de que forma seria um contrapoder? Poderíamos afirmar que não há um direito de punir, não há um jus ou um ius puniendi. O que existe é uma potestas puniendi, é um poder de punir. E este poder de punir, Tiago, ele necessita de contenção. Então veja, quando alguém é preso em flagrante e o Estado, no que diz respeito às agências executivas do sistema penal, para utilizar uma acepção do professor Zaffaroni, e quais seriam essas agências executivas? As polícias civis e militares. O professor Zaffaroni entende, na sua obra Em Busca das Penas Perdidas, que o sistema penal, em regra, age ao largo da lei. Portanto, quando o próprio Estado determina que em 24 horas o custodiado deve ser apresentado ao Estado-juiz para que a autoridade judiciária verifique se houve a prática de tortura ou não, esse dado da realidade, Tiago, já aponta para uma perspectiva agnóstica de processo. E por que agnóstica? Porque ao invés de um paradigma da pacificação social apregoado pela teoria geral do processo, isto é, tanto o processo civil quanto o processo penal existem para permitir uma harmônica convivência em sociedade, a teoria agnóstica do processo penal, inclusive influenciada pela criminologia crítica, entende que a jurisdição penal ela já poderá configurar e configura a própria agudização do conflito e não a sua resolução. Daí a necessidade de uma postura agnóstica. Então, Tiago, nós descobrimos, ao longo da pesquisa que, no final do século XIX, surgiram teorias que visavam também legitimar a própria atuação do Estado. E aí eu posso fazer menção à própria teoria geral do direito. Então, a teoria geral do direito ela parte de um modelo, um paradigma de contrato social. A teoria geral do processo ela é influenciada também pela teoria geral do direito. Ou seja, por exemplo, Kelsen dizia que a jurisdição ela possui o monopólio da força no sentido de regular a convivência em comunidade. Acontece que esse monopólio da força, Tiago, se nós pegarmos aí as contribuições da criminologia crítica, essa força ela é utilizada preferencialmente em corpos que são selecionados. E se nós estamos aqui às margens latino-americanas e no Brasil, e considerando o nosso histórico colonial, essa força, isso ficou muito claro, nós falaremos mais adiante, em dados de pesquisa consultados, ela tem um destinatário certo. Então, eu diria que a teoria agnóstica do processo, ela entende pela impossibilidade de uma teoria geral do processo conseguir explicar o fenômeno processual penal, Tiago. Porque, veja, se a função da jurisdição é pacificar a sociedade, como compatibilizar esta noção com o estado de coisas inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal? Ora, as funções da prisão não seriam a prevenção geral e a prevenção especial? Se o próprio Supremo Tribunal Federal entende que as prisões não só não ressocializam como são verdadeiras masmorras, como imaginar que uma jurisdição penal é capaz de pacificar uma sociedade? E, sendo mais específico em relação às audiências de custódia, veja, se a própria Sistemática Internacional de Direitos Humanos reconhece que a necessidade de se apresentar o preso ao juiz existe em decorrência da prática de tortura, aí eu te pergunto, que atividade estatal é essa, imbuída do escopo pacificador, que tortura? Então, a pesquisa concluiu que a teoria geral do processo, ao não abarcar as especificidades do fenômeno processual penal, quais sejam a seletividade do sistema, a desfuncionalidade do sistema, a teoria geral do processo, portanto, não é capaz de explicar satisfatoriamente o fenômeno processual penal.
Perfeito, Ismar. E outro fator que diz muito sobre o nosso sistema de justiça criminal, e eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, foi e é ainda até hoje a resistência de determinados setores a esse instituto tão importante para que tenhamos um processo penal mais democrático, em que o Estado juiz seja de fato esse dique contentor do poder de punir.
Isso. Você tocou num ponto muito importante, Tiago, porque assim, se nós fôssemos traçar um histórico das audiências de custódia, esse histórico coincide com as resistências que o Instituto sofreu e vem sofrendo no nosso país, desde a sua implementação. É preciso dizer, Tiago, que, na verdade, a apresentação física do preso ao juiz não é uma criação das audiências de custódia. Poderia citar aqui, por exemplo, o código Eleitoral, ele prevê a condução ao juiz nas hipóteses em que alguém for preso em flagrante naquele período em que não é possível ser efetuada uma prisão. Poderíamos citar também o artigo 175 do ECA, que prevê a apresentação do adolescente apreendido ao Ministério Público. Então, Tiago, digamos que as audiências de custódia, principalmente se considerarmos que o próprio habeas corpus previsto no nosso Código de Processo Penal também estipulam a hipótese em que o juiz pode determinar a apresentação física do preso, então poderíamos dizer que as audiências de custódia, neste pormenor, não apresentam uma alteração tão substancial no nosso sistema, na medida em que já existem outros institutos semelhantes. A grande questão, e já que você tocou na resistência de algumas agências do processo penal, ou, utilizando aqui uma acepção de Althusser, a resistência de alguns aparelhos repressivos de Estado, leia-se Ministério Público e Judiciário, ela se dá em razão da própria estrutura de processo penal brasileira, qual seja, uma estrutura autoritária. Professor Ricardo Glockner chama atenção, na obra O Autoritarismo no Processo Penal, para as raízes do nosso Código de Processo, né, as raízes autoritárias e, por que não dizer, fascistas, já que inspiradas no Código Rocco italiano. Então, essa concepção, Tiago, ela está muito voltada a uma acepção de defesa social, isto é, o processo penal seria um instrumento em defesa da sociedade e a serviço da segurança pública, por assim dizer. Então, quando surge um instituto que determina que o preso, o custodiado, seja apresentado em 24 horas à autoridade judiciária, sem dúvida, esse instituto enfrentaria, como vem enfrentando, diversas resistências. Eu poderia fazer menção a algumas. Logo que as audiências de custódia foram implementadas no Fórum da Barra Funda, em São Paulo, o Ministério Público paulista impetrou o mandado de segurança contra a portaria conjunta do Tribunal de Justiça de São Paulo, que estipulava a obrigatoriedade de realização dessas audiências. Isso em 2015. De igual modo, a Associação de Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, moveu a ADI número 5240, de relatoria do ministro Luiz Fux, questionando a constitucionalidade do Instituto. Então, a ADI foi julgada improcedente. Mais recentemente, Tiago, nós tivemos aí a lei número 13.964 de 2019, o chamado pacote anticrime, que passou a vigorar em 23 de janeiro de 2020. O pacote anticrime ele foi objeto da ADI número 6298, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Essa ADI ela tinha como pedido, um dos pedidos, a suspensão do artigo 310, parágrafo 4º, inserido pelo pacote anticrime. O que é que essa alteração legislativa previa? A nulidade da prisão em flagrante caso a audiência de custódia não ocorresse em 24 horas. E o ministro Luiz Fux concedeu medida cautelar suspendendo este dispositivo jurídico. Então, Tiago, eu poderia dizer para você que se nós fôssemos historiar as audiências de custódia no Brasil, nós precisaríamos falar sobre esses movimentos de resistência.
E esses movimentos de resistência, Ismar, demonstram exatamente aquilo que o professor Renato Schindler falou aqui no IBADPPcast há exatos 20 episódios atrás, que não basta haver uma mudança na legislação. Nós precisamos, efetivamente, para ter um processo penal mais democrático, que haja uma mudança cultural. Ismar, muito obrigado por essa aula. Estamos todos muito ansiosos para o lançamento da sua obra, que será realizado no dia 16. Importante dizer mais uma vez aqui, num formato Creative Commons, ou seja, de distribuição livre. E eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes irão aí atrás dessa preciosidade. Agora é chegado aquele momento que você já conhece, porque é ouvinte assíduo do IBADPPcast, da gente escutar a sua recomendação.
Tá bom, Tiago, maravilha. Então, eu gostaria de indicar o livro de Frantz Fanon chamado Os Condenados da Terra. Então, Fanon diz coisas do tipo: a Europa vive falando sobre o homem, sobre o ser humano, mas não deixa de aniquilá-lo onde quer que o encontre. E também, Tiago, eu indicaria, assim, para uma concepção menos otimista do direito, uma concepção menos contratualista, eu indicaria a obra Em Defesa da Sociedade, de Michel Foucault, onde ele, em um dado momento, vai falar sobre o biopoder, que é aquele direito, ou o poder que o soberano tem de dispor, de escolher quem vive e quem morre. E por fim, Tiago, eu indicaria o livro Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, a peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, que pode ser encontrada em livro, que aborda muitos dilemas morais que ainda assolam a nossa sociedade. E, sem dúvida, o direito penal ele tem muito da tragédia rodriguiana e vice-versa.
Mais uma vez, muito obrigado, Ismar. E os nossos ouvintes, fica renovado o convite para na próxima segunda-feira acompanhar mais um episódio do IBADPPcast. Até lá!